E a gente conversa agora então com a doutora Bruna Pitaluga, formada pelo UNB, sobre essa questão de anemia em gestantes. Doutora, bem-vinda, obrigado por conversar com a gente. A senhora poderia explicar melhor como é que se tem uma anemia materna e como evitar para perdê-la?
Anemia, Anderson, ela é uma condição de baixa das hemácias. Hemácias são aquelas celulazinhas vermelhas no nosso sangue que carregam oxigênio, que carregam ferro, enfim. Então, a gente tem uma baixa dessas hemácias. Durante a gestação, a mulher ela precisa de mais sangue. Ela precisa de sangue para nutrir a placenta e para nutrir o feto. Portanto, ela precisa da produção aumentada dessas hemácias, que a gente chama de eritrócitos. Esse seria o nome científico. O que acontece é que para a produção de uma célula, eu preciso de nutrientes, eu preciso nutrir essa célula. Não se pode formar uma célula sem que você tenha para ela os tijolinhos necessários para que ela se forme. Esses tijolinhos são os nutrientes. Portanto, para ter a expansão, para ter esse aumento dessas células durante a gestação, é preciso que hajam os nutrientes necessários. Quando os nutrientes não são necessários, nós temos a condição chamada anemia. Anemia nós vemos no exame laboratorial, no exame de sangue que as mulheres vão ao pré-natal para fazer, quando nós colhemos o que nós chamamos de hemograma e vemos um parâmetro chamado hemoglobina. Muitas mulheres nesse país sabem o que é hemograma e hemoglobina, porque esse é o exame mais solicitado durante a gestação. Então a gente olha para a hemoglobina e vê se essa hemoglobina ela está abaixo de 11. Esse é o valor considerado para anemia na gestação. Então, hemoglobina abaixo de 11 é um valor considerado anemia na gestação. Algumas sociedades médicas considerariam aí 10,5 no segundo trimestre, mas não existe um consenso total. 11 é o número de corte para a grande maioria. O que causa, então, a anemia? Existem diversas causas para anemia. Imagina que eu preciso. Existe uma deficiência de produção, então eu preciso de nutrientes para essa produção, sendo a deficiência de ferro a causa mais comum para anemia em gestantes. E é isso que nós vemos aí no trabalho recentemente publicado. É importante nós trazermos isso à tona, porque a anemia está associada a desfechos maternos indesejados, como restrição de crescimento para o feto e aumento de morbimortalidade materna por conta da anemia. Quando essa mulher tem o parto, tem o sangramento, ela não tem reserva para manter as suas funções biológicas mais básicas por conta da queda dessa hemoglobina. Portanto, é importantíssimo nós falarmos anemia, porque é uma questão de saúde pública e é muito grave.
Doutora, quando uma grávida está com anemia, que sintomas ela percebe antes da gente ter o diagnóstico por exame e pelo clínico?
Durante a gestação não é tão simples a gente fazer diagnóstico clínico de anemia, mas usualmente as mulheres sentem cansaço, fadiga, mal-estar, falta de energia, não se sentem motivadas, alterações do sono, porque nós precisamos oxigenar o cérebro, alterações relacionadas à circulação, começar a ter, por exemplo, formigamento, mas a queixa mais comum, assim, disparada para as mulheres que têm anemia durante a gestação é o cansaço. Unha quebradiça, cabelo que cai, enfim, existem vários sintomas. Imagina que a gente está falando aí não só da
Entendo.
falta do sangue que chega nessa célula, mas a falta que o oxigênio que essa célula leva para os tecidos. Então, a gente tem um extenso leque aí de sinais e sintomas para anemia. Mas o mais comum é o cansaço, né, unhas quebradiças, queda de cabelo e alterações do sono.
Isso é importante. Eu perguntei do diagnóstico clínico, porque às vezes as mães não têm tanta consciência da importância dos exames pré-natais. Né, das consultas regulares e acham que apenas um sintoma ou outro, uma percepção, vai configurar essa realidade. Não, é importante participar das consultas, fazer o pré-natal direito e fazer os exames, porque só se confirma essa realidade pelo exame.
Pelo exame, pelo atendimento clínico, nós temos aí equipes que fazem o atendimento clínico e a avaliação clínica para que possa ser corrigido o mais breve possível. Existe um grande autor, uma pessoa que eu gosto muito, grande cientista aqui nos Estados Unidos, que fala, Anderson, que a anemia é o precipício de uma alteração metabólica. E a gente pensar que a anemia é o fim de uma série de etapas que foram cumpridas, ou seja, já é a insuficiência e a incapacidade do corpo na produção dessas células. Portanto, realmente é uma situação muito grave. O atendimento de pré-natal, ele deve olhar para a anemia de uma forma muito mais séria. Isso é algo que a gente chama, eu chamo a atenção, não só nas minhas redes sociais, mas também nas aulas que eu dou para os meus alunos. A gente precisa levar, de forma mais com mais seriedade a questão da anemia na gestação. Então, muitos profissionais de saúde, eu quero lembrar a vocês que hemoglobina abaixo de 11 é anemia na gestação. Não existe uma anemia. As pessoas consideram, ah, mas existe uma anemia fisiológica na gestação. Sim, até 11. Abaixo de 11 é uma anemia patológica, está associado à doença. Então, uma mulher que tinha, por exemplo, uma hemoglobina de 12,6, ela vai chegar a 11 de hemoglobina durante a gestação. Eu quero lembrar mais uma vez, abaixo de 11, esse é o valor de corte. Muitas mulheres hoje no Brasil, e essa é uma situação, isso que traz, inclusive, o estudo publicado pela própria Universidade de Brasília, o que o estudo traz é que mais de 20% das mulheres hoje têm anemia durante a gestação, e a anemia, mais uma vez, ela é o precipício de uma alteração metabólica. A anemia está relacionada à morbi mortalidade materna. Então, nós precisamos levar isso com muito mais seriedade para que a gente dê condições aí, não só para que essa mulher tenha uma gestação saudável, mas para que o neném, que o feto, tenha o ambiente intrauterino adequado para o seu desenvolvimento, principalmente o neurodesenvolvimento, tendo em vista que a anemia está associada a transtorno do neurodesenvolvimento.
E com esse diagnóstico, qual o tratamento?
O tratamento ele pode ser feito de várias formas. Usualmente, Anderson, a gente utiliza a reposição oral de ferro, e a reposição oral é feita pela, enfim, utilização do ferro. O Ministério da Saúde prescreve sulfato ferroso, que não é a melhor apresentação. A gente deve usar esse ferro quelado na forma de bisglicinato. Os estudos mostram que é infinitamente superior ao sulfato ferroso na recuperação não só da necessidade de ferro, mas também da reserva de ferro durante a gestação. Mas algumas mulheres, por conta de uma série de questões relacionadas à intolerância do ferro oral, dessa suplementação oral, mais de 80% das mulheres se queixam de alterações gastrointestinais, náuseas, vômitos, alterações da consistência e do odor das fezes durante o uso da suplementação oral. Essas mulheres podem se beneficiar, podem não, se beneficiarão com a reposição venosa de ferro. Para isso, existem critérios clínicos que devem ser utilizados. A reposição venosa de ferro deve ser feita sob critérios clínicos. A gente deve ter todo um conhecimento, não só os obstetras, mas também todos os profissionais de saúde que atendem gestantes a respeito dessa reposição. Todos os nutrientes dentro do corpo humano, eles devem estar em equilíbrio. Excessos e deficiências, eles são prejudiciais. Excesso de ferro também é prejudicial. Gostaria de lembrar que o ferro, ele deve ser, enfim, recebido com a dieta. Nós temos dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M, e eu recomendo que todas as gestantes olhem aí para a ingesta de fígado bovino, que é a maior fonte de dietética de ferro que nós temos na dieta humana. O fígado bovino ele tem uma quantidade suficiente de ferro para suprir as necessidades durante a gestação e deve ser consumido durante a gestação, e nós devemos desmistificar o fígado como sendo um produto tóxico de armazenamento de toxinas, porque na verdade ele não é. Então é um bom produto, o brasileiro ele tem excelente acesso a essa fonte dietética de ferro, ele é um bom produto, barato, com excelente custo-benefício e que vai beneficiar mulheres e seus filhos em relação à deficiência de ferro.
Doutora, obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima.
Muito obrigada, Anderson, obrigado, ouvintes da Rádio Senado.